Srs. Deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar a delegação da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, o Sr. Engenheiro António Alfaiate, Diretor-Geral, e o Dr. Pedro Capucho, Diretor-Coordenador do Departamento de Assuntos Económicos. Prosseguimos estas audições sobre a preparação do debate do projeto de resolução 606-12, que diz respeito a orientações, recomendações relativas à negociação do acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia no âmbito do quadro estratégico comum europeu 2014-2020. Portanto, está em causa o quadro financeiro, a aplicação do quadro financeiro plurianual para Portugal e este novo instrumento, que é este contrato, o acordo que será celebrado entre Portugal e a Comissão Europeia. Nesse quadro, a Assembleia da República prepara-se para votar uma resolução no plenário, que baixou para debate na Comissão, e no debate entendeu-se que era útil, e posso desde já dizer que as audições até agora têm confirmado essa utilidade, ouvir os parceiros sociais. Por isso agradeço à CIP, à Confederação Empresarial de Portugal, o facto de estar aqui presente, e sem mais passo a palavra para uma intervenção inicial. Sr. Engenheiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Doutor, pelo convite a estarmos aqui. Como de gosto estamos aqui, eu queria só dizer que só não está aqui o Presidente da Direção do CIP, António Saraiva, porque como o convite foi feito, enfim, com um bocadinho em cima, ele já tinha um compromisso que não conseguiu, digamos, adiar. Eu faria então uma primeira intervenção, curta, e depois, como é óbvio, estaria à vossa disposição. Estaremos à vossa disposição para responder às questões que quiserem formular. Como a proposta de resolução que nos foi apresentada enfatiza, os fundos comunitários são um importante recurso para a execução de políticas públicas focadas nos objetivos do crescimento e coesão, de competitividade internacional, coesão social e desenvolvimento regional. A forma como serão utilizados será por força das próprias orientações da União Europeia, convergente com a Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo definida ao nível europeu. Deverá igualmente estar ao serviço de uma estratégia nacional de crescimento para a economia portuguesa, a longo prazo, reconhecendo de uma forma geral os problemas de Portugal como país de coesão, bem como os problemas específicos decorrentes de o nosso país estar sob a vigência de um programa de ajustamento económico e financeiro. A CIP teve já a oportunidade de afirmar que partilha a visão para 2020 em que se baseia a estratégia para o crescimento, emprego e fomento industrial apresentada pelo atual governo, e cito, uma economia de vocação internacional, tendo como principal motor de crescimento uma indústria de elevado valor acrescentado nacional e geradora de emprego, em que o Estado atua como facilitador da iniciativa privada. Fim de citação. Afirmámos já, repetidas vezes, que, em nosso entender, o sucesso dessa estratégia depende da ambição que for colocada na sua concretização. Consequentemente, essa estratégia deve ter reflexo na definição do acordo de parceria da Comissão Europeia com Portugal. A forma como serão utilizados os fundos europeus em Portugal no próximo período de programação 2014-2020 deverá contribuir de forma mais relevante para a concretização de uma estratégia nacional com uma focalização nas atividades de bens e serviços transacionáveis e que incorporem um elevado valor acrescentado nacional. Concordamos, por isso, inteiramente com o ponto 11 da proposta de resolução da Assembleia da República que nos foi apresentado. Contudo, é motivo de preocupação para a CIP que no projeto de resolução em questão, esta recomendação e, em geral, a prioridade a conceder à competitividade percam força face ao enunciado de um elevado número de outras prioridades e orientações. Na apreciação que a CIP fez da Estratégia para o Crescimento, Emprego e Fomento Industrial, consideramos que a sua implementação deverá valorizar a componente regional barra territorial, a qual consideramos importante em determinadas medidas de políticas públicas, por exemplo, no desenvolvimento de parcerias para o ensino dual, e em determinadas ações, projetos, onde a economia de aglomeração seja relevante. Casos, por exemplo, dos domínios do ambiente, energia e muitos outros. Contudo, consideramos excessiva a ênfase que o projeto de resolução da Assembleia da República coloca na necessidade de diferenciação regional na aplicação dos fundos, quando afirma, por exemplo, que, e passo a citar, a dotação de fundos estruturais a acordar com os Estados-membros decorre essencialmente, sublinho essencialmente, de uma análise dos níveis de desenvolvimento associados a cada região NUTES 2, sendo importante que estes meios sejam efetivamente aplicados nas correspondentes regiões, essencialmente, mais uma vez, através de programas operacionais regionais fortemente consolidados. Fim de citação. De facto, no nosso entendimento, sem menosprezar as especificidades territoriais, é fundamental que quer os programas operacionais temáticos, quer os regionais, concorram coerentemente para uma estratégia nacional. Neste sentido, julgamos que a autonomia e as soluções diferenciadas requeridas para os instrumentos de gestão de base territorial devem inscrever-se não só no âmbito da Estratégia Europeia Europa 2020, mas também no quadro da Estratégia para o Crescimento, Emprego e Fomento Industrial, recentemente aprovada pelo Governo. Os principais constrangimentos ao crescimento económico têm, do ponto de vista da CIP, um âmbito nacional, pelo que requerem a existência de instrumentos de âmbito nacional para a sua ultrapassagem, organizados em programas operacionais multiterritoriais ou temáticos ao serviço de uma estratégia global coerente. Acima de tudo, a CIP defende que o novo ciclo de intervenção dos fundos europeus deve ter como prioridade de topo a competitividade da economia portuguesa, para a qual devem concorrer todas as restantes prioridades que foram definidas, bem como o estímulo ao investimento privado, quer das empresas já existentes, quer novas empresas a criar. Neste âmbito, insistimos na necessidade de apoiar também o investimento em bens de equipamento, no sentido de melhorar e modernizar o parque produtivo nacional. Neste domínio, deverão ser estabelecidos os grandes critérios que informarão a necessária seletividade no apoio a projetos de investimento, designadamente também no âmbito da política de atração de investimento estrangeiro. Estes critérios deverão ter em conta o contributo dos projetos para o valor acrescentado nacional, para o emprego e para o equilíbrio externo, privilegiando os projetos que mais valorizem os inputs nacionais. A necessidade de um forte apoio à internacionalização decorre naturalmente destes objetivos, uma vez que a melhoria da competitividade depende do pleno aproveitamento das oportunidades a explorar nos mercados externos. Acresce a necessidade de apoio à melhoria das condições de financiamento às empresas, designadamente através do reforço do seu capital próprio, recapitalização das empresas, de forma a permitir melhorar a sua estrutura financeira e, consequentemente, a avaliação de risco por parte da banca. O capital humano, a inclusão social e emprego e a sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos deverão também ser considerados áreas prioritárias de intervenção, mas sempre numa lógica de forte articulação com a promoção da competitividade da economia portuguesa. É particularmente importante que o concurso dos fundos europeus para a integração das pessoas em risco de pobreza e o combate à exclusão social, referidos no ponto 12 do projeto de resolução da Assembleia da República, não perca de vista este critério, evitando assim a afetação de recursos e eventuais medidas paliativas de curto prazo, risco para o qual o ponto 8 deste projeto justamente alerta. Finalmente, gostaríamos de enunciar alguns pontos que já tivemos a oportunidade de referir no âmbito da consultação social e que consideramos importantes que sejam tidos em conta no próximo período de programação. Pensamos que é importante assegurar que a Agência para o Desenvolvimento e Coesão potencie a experiência adquirida pelas entidades que virá agregar. Consideramos também que se deverá reforçar o importante papel que é desempenhado pela divulgação da informação. Se deverá adotar a simplificação desde o início dos programas em todas as vertentes, sejam elas a legislativa, o acesso aos formulários, a análise e prestação de contas, e que este nível deverá ser seguido uma orientação no sentido de uma melhor informação e maior responsabilização dos promotores, com contrapartida de maior rigor e penalizações mais severas em situações de incumprimento das regras estabelecidas. Defendemos também que se deverá possibilitar de forma célere ajustamentos devidamente justificados aos projetos iniciais e ter flexibilidade na avaliação das causas dos seus desvios. Os estabelecimentos de metas em termos de resultados, em nosso entender, deverá ter em conta a multiplicidade dos fatores exógenos que condicionam os projetos apoiados e deverá ser evitado que as empresas ou outras entidades promotoras de projetos apoiados no âmbito dos Fundos Europeus Estruturais de Investimento venham a ser penalizados pela ocorrência de fatores que lhes são exógenos e não se relacionam com o mérito dos projetos, como, por exemplo, uma conjuntura económica desfavorável e não prevista. No passado, a concessão de prémios de realização com base em previsões e metas pré-estabelecidas a quando as candidaturas conduziu a um enviesamento procíclico dos apoios que é necessário evitar. Defendemos também a melhor articulação entre o organismo gestor e o organismo pagador, a existência do interlocutor único para as empresas no Ministério da Tutela e a criação de uma modalidade de acompanhamento da evolução do próximo período de programação por parte dos parceiros sociais que permita uma intervenção com maior regularidade e mais eficaz. Recordo que atualmente as reuniões das comissões de acompanhamento dos POs são anuais. E era a minha intervenção inicial, ficarei obviamente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Quero dizer que faremos distribuir e chegar aos deputados e será um contributo cuja eficiência até é também maximizada, porque está registado e pode sempre recorrer-se o documento, se quiser deixar algum documento aqui na comissão. Passo então aos deputados que representam os grupos parlamentares. Sr. Deputado Carlos Costa Neves, do PSD, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Também eu queria agradecer a intervenção do Sr. Engenheiro António Alfaiate, cumprimentar o Sr. Dr. Pedro Capucho, relevar o facto de ter mostrado disponibilidade para deixar a sua intervenção. Claramente os nossos trabalhos poderão ser mais eficazes dessa forma, tanto mais que nessa intervenção referenciou concretamente alguns pontos do projeto que apresentamos com o CDS e, portanto, poderá agora enriquecer o debate e levar a tirar consequências também desta nossa audição, o que parece fundamental. Portanto, relevo todos esses pontos e relevo especificamente o facto de podermos melhorar o texto que apresentamos numa matéria que todos reconhecemos ter tão grande importância nos próximos 7 anos. Tendo sido tão concreto e agradecendo de novo a forma como concretizou as suas propostas, eu tinha essencialmente uma questão que tem a ver com uma posição que eu perguntaria se adota uma posição mais conservadora ou mais progressiva, sem retirar destas palavras nenhuma abordagem negativa ou positiva, em relação às regras que tenham orientado a utilização dos fundos no nosso país. Ou seja, entendem que se deve no próximo quadro de apoio, como já hoje de manhã aqui foi dito, qualquer que seja a designação que venha a ter, se tenha em conta uma certa tradição, a aplicação de princípios que vêm de trás, de regras que vêm de trás, ou entendem que essas regras devem ser claramente alteradas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, do Partido Socialista, por favor.
Muito obrigado. Queria também saudar os representantes da CIP, agradecer os contributos, sobretudo porque foram contributos muito focados e construtivos, creio que nos ajudarão no nosso exercício. As questões que queria colocar são, sobretudo, as seguintes. Tomo boa nota da observação relevante para o nosso exercício que diz respeito à seletividade nas prioridades, porque realmente quando temos muitas prioridades, normalmente isso quer dizer que não temos prioridades nenhumas, e a intervenção da CIP foi, desse ponto de vista, muito clara quanto à enunciação dessas prioridades, mas suscitaram também alguns pontos que são motivo de preocupação. Em primeiro lugar, a questão do financiamento. Eu queria perguntar-vos o seguinte, portanto, a observação que foi feita foi a de que, naturalmente, para os desafios que a economia portuguesa enfrenta, é necessário, com certeza, a disponibilização de uma forma expedita destes fundos comunitários, mas é necessário também assegurar às empresas os meios de financiamento que são necessários para alavancar um ciclo de investimento, que é verdadeiramente aquilo que a economia neste momento precisa. E a esse propósito foi referida a questão da mobilização e do reforço dos capitais próprios das empresas como um instrumento desse financiamento. Bom, eu queria lhe perguntar como é que isso se faz e de que modo realmente é possível concretizar esse objetivo, em particular através do recurso das pequenas e médias empresas ao mercado de capitais. Queria lhe perguntar também se isso significa desistir de uma alteração do quadro atual no que diz respeito ao acesso ao financiamento através dos mecanismos tradicionais de financiamento das empresas e, portanto, das alterações que me parecem também absolutamente urgentes na disponibilidade de financiamento por parte da intermediação bancária habitual. A segunda questão diz respeito à gestão do próximo quadro comunitário. Feita referência a uma agência, já se falou de vários modelos, já se falou de um banco de desenvolvimento, depois evoluiu-se para este novo figurino da agência. Eu queria perguntar qual é o grau de envolvimento da CIPRE no processo de construção de soluções para a gestão do próximo quadro comunitário e, portanto, em que medida foram envolvidos. O Governo já aprovou uma resolução também sobre esta matéria e, portanto, em que medida a CIPRE foi previamente envolvida nesse processo e em que medida está a ser uma voz considerada na construção dessas soluções. Porque para elas serem eficazes, nada melhor do que quem está no terreno e conhece a experiência do passado e como é que as coisas podem melhorar. Finalmente, a questão do ano de 2014, porque aquilo que nos diz é verdadeiramente bombástico e preocupante, porque se nós temos vindo a assistir ao adiamento dos cenários de inversão do ciclo económico, primeiro para 2012, depois 2013 e agora 2014, e se o que nos diz é que há um risco sério de em 2014 a operacionalização destes fundos comunitários possa não estar disponível, então nós temos aí um fator que pode ser muito negativo para a inversão desse ciclo económico. De que modo é que o Governo se tem mostrado sensível a esse problema e de que modo seria possível tornar as coisas suficientemente expeditas para termos uma resposta à altura das circunstâncias no momento em que precisamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao CDS, Sr. Deputado João Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Srs. Deputados, Sr. Engenheiro António Alfeado, Dr. Pedro Capuz, sejam bem-vindos. Em nome do CDS e como co-autor também deste projeto de resolução, agradecer-lhe a clareza da sua exposição e a distribuição de documentos, que para nós é fundamental, porque realmente evita muito tempo e ouvirmos gravações, está tudo dito. Iniciou a sua exposição dizendo que a ambição que for colocada, eu acho que isso é fundamental realmente, nós temos que ser muito ambiciosos nesta fase, sob pena de tudo isto não se concretizar ou concretizar-se muito pouco daquilo que pretendemos concretizar. Gostava de pedir, entretanto, uma opinião mais detalhada sobre a atração de projetos estrangeiros que falou. É que eu vejo todos num mundo em recessão, como é que vamos conseguir atrair realmente projetos estrangeiros. Isto para mim acho que é um dos dados fundamentais do futuro de Portugal. Concordo inteiramente consigo com o reforço do capital próprio, mas também não sei como é que isso se obtém. Confesso, mas isso também é a minha... Esta não é a minha... Não é a minha na minha praia, digamos assim. E, Sr. Engenheiro, relativamente à exclusão social do artigo 12º, que referiu, diz-se realmente que reforça a integração das pessoas em risco de pobreza e o combate à exclusão social, assegurando a dinamização de medidas inovadoras de intervenção social e de apoios diretos aos grupos populacionais mais desfavorecidos, através de políticas ativas de emprego e outros instrumentos de salvaguarda da coesão social em todo o território nacional, dinamizando a economia nacional e a inovação social. Isto é, penso que há aqui uma primeira parte, há duas partes, mas que na segunda realmente se diz que é preciso arranjar políticas ativas de emprego, não é? Isto seria um bem acrescentado. E, portanto, gostaria de saber também da sua parte o porquê desta sua intervenção relativamente exatamente a este artigo, porque teremos, obviamente, que nos debruçar sobre ele e saber se tem ou não tem necessidade de continuar ou terá que ter uma reformulação. Volto a agradecer a clareza com que aqui esteve e muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado. Passamos então agora às respostas. O Sr. Engenheiro tem a palavra.
Muito obrigado. Gostaria de agradecer todas as questões e os comentários que foram feitos e dizer que partilho inteiramente a preocupação também manifestada pelo Dr. Pedro Silva Pereira de que ter muitas prioridades é não ter prioridade nenhuma. Aliás, no documento que também distribuímos, fizemos um especificamente para o objetivo que nos traz aqui hoje e aproveitámos para também distribuir um documento que recentemente, semana passada, entregámos ao Governo, a pedido do Governo, relativamente a um questionário que o Governo colocou sobre também os fundos estruturais, que nos parecia que tinha muitos aspectos de ligação, como é óbvio, com o que estamos aqui a falar. E penso que das poucas unanimidades na sociedade portuguesa tem a ver com o facto de que é imperativo o crescimento económico. O crescimento económico é, de facto, aquilo que necessitamos para resolver todo um conjunto de problemas que, neste momento, vivemos, desde logo o flagelo do emprego, do desemprego, e para haver crescimento económico é necessário que haja investimento e que as empresas sejam competitivas. Penso que são duas questões absolutamente essenciais. E daí, nós, no outro documento, no subdocumento que também distribuímos e que entregámos ao Governo, sugerimos que, para além das prioridades que o Governo estabeleceu, temáticas para este novo quadro, elegesse a prioridade das prioridades como sendo a competitividade da economia portuguesa. Há algumas experiências interessantes. Há, salvo erro, não tenho a certeza se é, mas penso que é, no caso da Holanda, em que o governo holandês, neste momento, qualquer nova iniciativa legislativa tem que explicar no seu preâmbulo qual é o impacto que essa iniciativa tem sobre a competitividade da economia. Portanto, eu acho que uma medida deste tipo era muito importante. Ou, se quiserem, uma imagem que nós gostamos muito, que era propor que o governo levasse para reuniões de Conselho de Ministros uma espécie de filtro da competitividade e que só passassem as iniciativas legislativas que se mostrasse que, nesse filtro, contribuíssem de forma positiva para a competitividade. Portanto, esse aspecto pensamos que é muito importante. Outra das questões que, de facto, nos preocupa, o Sr. Deputado Silva Pereira terá lido, eu penso, aquilo que não disse, mas estou de acordo consigo, preocupa-nos muito a questão da urgência e do aproveitamento do novo quadro tão cedo quanto possível. Portanto, sabemos que é um problema clássico e tradicional entre quadros. O período de transição é sempre um período que pode, se não for devidamente acautelado, pode obviamente provocar atrasos que não ajudariam nada, só complicariam o nosso problema. E, portanto, daí a nossa preocupação em que esteja tudo preparado e em condições para que não haja, de facto, hiatos entre um quadro e outro. E aí também respondo dessa maneira a uma outra das questões que me colocou. Nós temos alguns receios porque pensamos que as coisas têm estado atrasadas do ponto de vista do Governo e desde logo também esta indefinição que existiu até há pouco tempo quanto a quem faz o quê neste domínio também não terá ajudado e até também a questão da nova agência recentemente anunciada. Portanto, é muito recente também, esperemos que agora as coisas estejam estabilizadas, não só a nível da intervenção dos diversos ministérios neste processo, como ao papel que essa nova futura agência vá desempenhar. E sobre esta matéria, queria lhe dizer que, infelizmente, não temos tido o envolvimento que gostaríamos de ter com o Governo na preparação destas soluções. Admitimos, não sabemos que isso também possa ser explicado por estas sucessivas mudanças de intervenção dos diferentes ministérios, mas em termos muito concretos posso dizer que a CIP resolveu este ano organizar um ciclo de 4 grandes conferências sobre 4 questões que nos parece que são muito relevantes para a sociedade portuguesa neste momento. Realizámos a primeira o mês passado sobre a questão do financiamento da economia e eu já voltaria às questões de financiamento e aí considerámos que era muito importante ter alguém do Governo para falar sobre exatamente o novo quadro e não conseguimos. É certo que o Ministro de Poiás Maduro estava recentemente empossado e portanto é natural que ainda estivesse a contactar os dossiers, mas enfim, tivemos o Sr. Secretário-Estado Franklin Alves a fazer uma intervenção, mas, enfim, em que não nos deu grandes novidades sobre o que é que o Governo estaria a preparar. Entretanto, houve já uma reunião com o Ministro de Poiás Maduro em sede de Concertação Social. Ao que parece, o Sr. Ministro ficou muito desapontado com a falta de preparação dos parceiros sociais para o tema em questão. Eu diria que nós ficámos preocupados com a falta de preparação e de informação do Governo e penso que foi muito injusta, pelo menos no que diz respeito à CIP, a afirmação que fez de impreparação dos parceiros sociais, porque penso que apesar de tudo haverá algumas diferenças entre essa preparação entre os diversos parceiros sociais. E vamos ter hoje uma reunião com ele sobre este assunto. Portanto, para ser objetivo, até agora temos tido pouca participação. Esperemos que a partir da reunião de hoje as coisas melhorem, porque pensamos que é uma matéria muito importante e que deve ser partilhada pelos diferentes parceiros, não só sociais como políticos, dada a importância que tem para o país. Eu comecei peço desculpa, já volto ao Dr. Carlos Costa Neves, comecei pelo Dr. Silva Pereira, porque de facto me dava mais jeito começar a responder às questões que colocou, a questão do financiamento. Como sabe, e sabe, enfim, tão bem ou melhor que eu, Portugal tem um problema histórico, que é, tem tradicionalmente empresas descapitalizadas, isto é, com insuficiência de capitais próprios, historicamente. E não é um problema que se possa resolver de um dia para o outro, infelizmente. Isto significa que, historicamente também, a grande fonte de financiamento das nossas empresas, em geral, e das PMEs em particular, tem sido financiamento bancário. Quando, por razões conhecidas, o financiamento bancário começa a escassear, é óbvio que temos aqui um grande problema, que não se resolve de um dia para o outro. Eu diria que, felizmente, tem sido possível contribuir, e temos hoje um sistema bancário bastante mais sólido e bastante mais do que aqui há uns meses, portanto, um sinal positivo. Mas, obviamente, que com a crise vigente, o sistema bancário defende-se e aumentou os graus de rigor na concessão de crédito. E aí entramos com o problema das autonomias financeiras, das empresas. Como sabem, temos historicamente, portanto, umas autonomias financeiras muito, muito, muito baixas. E ainda ontem promovemos o suporte, ontem não, perdão, ontem na segunda-feira, a tal segunda grande conferência da CIP sobre a questão da reindustrialização e o professor Augusto Mateus deu um exemplo de que se pegássemos no conjunto das PMEs que tiveram lucros nos últimos três anos, portanto, 2010, 2011, 2012, e que têm um grau de autonomia financeira da ordem dos 17% e pouco, e tentássemos, digamos, só para essas, portanto, empresas com resultados positivos nos últimos três anos, reforçar os seus capitais próprios e conferir-lhes uma autonomia financeira da ordem dos 35%, que é um valor, enfim, a nível europeu razoável, nós estaríamos a falar de qualquer coisa como 18 mil milhões de euros, ou seja, três vezes mais do que até agora foi utilizado para recapitalizar a banca. E, portanto, nós, CIP, pensamos que neste momento o problema do financiamento está mais na questão do acesso. Há um problema de acesso, da dificuldade de acesso, e depois há um problema do custo. Mas se não há acesso, não se vê o segundo problema. E na questão do acesso, a banca defende-se com a questão, de facto, da fraca autonomia financeira da maior parte das empresas e das PMEs em particular. E daí que nós tenhamos, CIP, desde sempre, dito que tão importante como reforçar a capitalização da banca era reforçar os capitais próprios das empresas. Como é que isso se faz? Não é fácil. Nós chegámos, inclusive, a propor que parte da verba que estava prevista no acordo com a Troika para reforçar a banca e que não seja utilizada, fosse canalizada para reforçar as empresas. Aí, eu penso que terá que ser por uma via de capital de risco, mas como todos sabemos, nós aí temos outro problema, que é que, de facto, nós em Portugal não temos tido verdadeiro capital de risco, nós temos tido apenas, enfim, concessão de capital a custo mais elevado por parte das entidades chamadas sociedades de capitais de risco. A questão bolsista é uma questão muito complexa, sobretudo para as PMEs. Neste momento, como sabe, há um problema adicional, que é a avaliação das empresas para entrarem na bolsa é feita também com critérios prudenciais e, portanto, não facilita também o processo. Sabemos que o Sr. Ministro da Economia iniciou muito recentemente um conjunto de reuniões com empresas, não, enfim, médias, grandes empresas que ainda não estejam na Bolsa, no sentido de tentar sensibilizá-los para entrar na Bolsa, mas pensamos que é também um processo difícil, mas acho que vale a pena equacionar todas as soluções possíveis. Sabemos também que o Sr. Primeiro-Ministro recentemente, conjuntamente, penso, com o Primeiro-Ministro da Finlândia, portanto, fez propostas inovadoras nesse sentido, que ainda não tivemos a oportunidade de estudar, mas é uma questão para nós essencial que seja atacada, porque se nós conseguirmos encontrar formas de melhorar o reforço dos capitais próprios, contribuímos de uma maneira decisiva também para melhorar a questão do financiamento. Portanto, para ser muito objetivo, é impensável equacionar a hipótese de não continuar a ser o financiamento bancário a principal fonte de financiamento das nossas empresas, e teremos que encontrar a forma de melhorar os seus rácios para que a banca não possa utilizar o argumento que usa de prudencialmente dizer que há capital para financiar as empresas, não há empresas com graus de risco razoáveis. Entrando agora na questão que foi falada quer pelo deputado Carlos Costa Neves, quer também pelo deputado Serpa Oliveira, do CDS, que é a questão das regras de utilização dos fundos. Eu penso que aqui as nossas preocupações são essencialmente duas naturezas. A primeira é a que já referi, a questão da urgência. Eu acho que é necessário fazer tudo, e é necessário, se estiver ao nosso alcance, para conseguirmos começar a aproveitar o novo quadro atempadamente e sem períodos de interrupção entre o quadro atual e o quadro futuro. Primeira questão. Segunda questão, eu enunciei na minha intervenção inicial, é a questão da responsabilização dos agentes económicos e da simplificação do acesso aos incentivos. Nós temos uma tradição em Portugal de considerar que os agentes económicos e especialmente os empresários são malfeitores que aproveitam todas as oportunidades para, enfim, se aproveitarem indevidamente dos incentivos que são colocados à sua disposição. E nós pensamos que é fundamental inverter este paradigma e passar a acreditar que os empresários são agentes económicos responsáveis. Haverá alguns que o não são, mas esses que sejam fortemente penalizados. E, portanto, aquilo que propomos é mais confiança, maior simplificação nas condições de acesso e fiscalização rigorosa com intervenção punitiva forte no caso de incumprimentos. Pensamos que isso facilitaria muito a questão dos acessos. E aí também temos interrogações, por não conhecermos exatamente como é que vão funcionar as coisas no novo quadro, o papel da nova agência, como é que vão ser, onde é que vão ser, o que é que vai fazer exatamente a nova agência, como é que vão ser, onde é que vão ser feitas as avaliações de projetos, quem é que tem competência para fazer as avaliações de projetos, quem são as equipas que as vão fazer, mas aí penso que teremos que aguardar, porque de facto não temos informação. Não tivemos também nenhum papel especial na criação da agência. Portanto, sabemos aquilo que nos vai sendo dito e que vamos lendo nos jornais. Não tivemos... nós, CIP, estamos para além de parceiro social e, portanto, as informações que nos são veiculadas na concertação social. Integramos também o Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia Portuguesa. Aí também esta questão da agência foi sendo aflorado, na generalidade, com várias matizes, mas, enfim, aguardamos informações mais detalhadas para nos podermos pronunciar. Por último, penso que tenho aqui duas questões do deputado Sérgio Oliveira sobre a questão das políticas ativas de emprego e sobre a questão da atração do investimento direto estrangeiro. Sobre as políticas ativas de emprego, a nossa posição na CIP é que as melhores políticas ativas de emprego é o investimento. Portanto, e voltamos à questão das prioridades. Isto não significa que não demos importância às políticas ativas de emprego. Eu comecei por dizer, acho que referi, consideramos que um dos principais flagelos de economia, enfim, nacionais, penso que aí também há consenso, é o elevado grau de nível de desemprego que existe, em especial na nossa juventude. Portanto, 42% é de facto um número que nos deve preocupar muito a todos. E, portanto, nós apoiamos as iniciativas que têm vindo a ser tomadas pelo Governo, nomeadamente tentar combater o desemprego jovem, mas também temos que reconhecer, infelizmente, que a eficácia tem sido muito diminuta e pensamos também aí que mais, quiçá, mais relevante seria, digamos, a promoção do crescimento económico, porque com crescimento económico será a melhor forma de combater o desemprego. Quanto à questão da atração de investimento estrangeiro, ou no clima atual, em que não há investimento, e, enfim, não vale a pena estarmos, enfim, a elaborar muito sobre isso, penso que aí haverá acordo. A questão do investimento é uma questão muito complexa e que está muito ligada, digamos, à confiança dos agentes económicos e a uma previsibilidade da evolução da economia portuguesa que, infelizmente, ainda não estamos a ver no horizonte. Eu, neste contexto, e na CIP, pensamos que neste contexto difícil de promoção de investimento, que, teoricamente, é mais, menos difícil atrair investimento direto estrangeiro do que propriamente promover investimento português. Isto porquê? Porque temos um conjunto de importantes investimentos estrangeiros em Portugal que têm grande sucesso e que continuam a ter grande sucesso. Enfim, falando nos mais emblemáticos, o caso da Auto Europa, o caso de uma Bosch, o caso de uma Siemens. Não é por acaso que estou a referir três investimentos diretos alemães. E temos tido, digamos, sinais de que, apesar da situação económica difícil que o país atravessa, apesar de termos sobre nós o labelo de país sobre um processo de ajustamento, que há investidores estrangeiros que continuam a acreditar em Portugal e continuam a investir em Portugal, e também portugueses. Ainda ontem, anteontem, na nossa conferência no Porto, enfim, confirmámos aquilo que já sabíamos, mas da própria voz dos investidores, que empresas como a Ramira está com um novo projeto de investimento, uma nova fábrica em construção, portanto, próximo das instalações que tem no Porto. A Adira, são dois exemplos, está num processo de ampliação da sua fábrica. A Reopel está a equacionar uma hipótese de investimento, neste caso direto estrangeiro, nos Estados Unidos. Portanto, mas apesar desses, pensamos que era necessário não descurar a captação de investimento direto estrangeiro, mas ter uma política proativa nesse sentido. Quer dizer, neste momento existe uma feroz competição entre os países para atrair investimento direto estrangeiro e, portanto, não é como aqui há uns anos em que, enfim, a nossa agência especializada estava comodamente à espera que os investidores viessem cá, portanto, propor-se para vir investir em Portugal. Existe uma feroz competição. Portugal, por uma questão de imagem e da sua dimensão, não figura na shoplist, na primeira shoplist dos principais investidores, nomeadamente fora da Europa. Quer dizer, e, portanto, há um esforço muito importante de tentarmos ter uma política proativa de captação de investimento estrangeiro, onde é fundamental contarmos com a diplomacia económica e, portanto, com as nossas embaixadas e com os representantes da ICEP, que têm que ser antenas essenciais no alerta de intenções de investimento de grandes investidores estrangeiros quando têm projetos nessa natureza, e depois termos uma atuação, digamos, proativa, onde temos que ter condições competitivas. E aí entramos em outros temas, como seja a competitividade fiscal, mas, enfim, isso levava-nos muito longe. Eu ficava por aqui. Penso que já falei demais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Queria agradecer a presença da CIP nestas audições. Recolhemos as sugestões, quer o documento que nos deixou, quer as indicações que nos deixou na intervenção inicial e agora no debate. Elas serão tidas em conta no debate final que nós faremos sobre este projeto de resolução e, com certeza, na sua versão final também. E encerrava aqui esta audição. Muito obrigado.